A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Você pode acompanhar o programa também pelo nosso canal no YouTube. Qual que é o endereço aí, produção? Fala aí pra gente, porque eu já perdi um monte de canal da TV, do rádio. Tem aí? Deixa eu ver. Opa, tá aqui, ó, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode acompanhar a gente está no ar aí pelo YouTube também. E para participar, você já sabe, mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? E ele que sempre está comigo, porque sem ele o programa não acontece, professor Leandro Quadros.
E aí,
professor?
Estamos aí, Tito, tudo bem?
Animado?
Feliz por estarmos juntos aqui para estudarmos a Bíblia, porque o nosso internauta aí está, diríamos assim, de volta, nos
está
acompanhando.
Está de volta, né? É isso mesmo, hein? Estamos transmitindo os estudos aqui da Novo Tempo. Você pode acompanhar aqui pela Rádio Novo Tempo o programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, para fazer o programa acontecer, tem que ter as suas perguntas, tem que ter as suas dúvidas aí. Então, manda pra gente, o nosso WhatsApp é fácil, 12981510081, tá bom? As perguntas já chegando. Tem uma perguntinha aqui que eu quero abrir o programa. Quem mandou, vem lá do Maranhão, vem de longe, hein? Presidente Vargas, é o Raimundo. O Raimundo pergunta o seguinte, professor. Professor Leandro, Tito, você falou em um programa, Na Mira da Verdade, na TV, que Adão viveu quase 1000 anos porque ele comeu da árvore da vida. Mas a minha pergunta é a seguinte, Matusalém viveu mais anos do que Adão, sendo que ele não comeu da árvore da vida. Como é que você sai dessa, professor? É o que ele diz aqui.
É o seguinte, meu amigo, os descendentes de Adão, mais próximos, eles ainda estavam sob o efeito da árvore da vida. Agora, por que Adão viveu menos? Adão viveu menos por causa da culpa, tá? Eu gosto de uma citação de Ellen White no Patriarcas e Profetas, que ela diz que quando caiu a primeira folha de uma árvore, Adão e Eva choraram como se chora hoje pelos mortos. Ou seja, imagine a carga que Adão e Eva levaram por verem a corrupção do mundo correr por causa deles. Então Adão, ele viveu relativamente pouco, porque ele comeu da árvore da vida diretamente. Matusalém tinha influência da árvore da vida indiretamente, né? Herdou da genética de Adão, então por isso que ele pôde viver mais. Adão viveu menos por causa do peso da culpa que ele tinha que carregar por ter trazido o pecado para o mundo.
Muito bem, mande aí as suas perguntas para a gente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem um nome, deixa eu ver, muito obrigado, José de São José. O José de São José pergunta o seguinte: professor, eu gostaria de saber qual a diferença entre a Igreja Adventista e a Igreja Pentecostal. Qual que é a diferença básica aí, professor?
Veja, a diferença básica é no estilo de culto, né? No estilo de culto da Igreja Adventista, o sétimo dia, nós seguimos aquele princípio de 1 Coríntios 14. Até vou ler aqui para você, 1 Coríntios 14, 33 e 40. Que diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós seguimos um estilo de culto mais ordenado, mais tradicional. Nossos irmãos pentecostais já seguem um estilo de culto mais agitado, diríamos assim. Então, essa diferença essencial que existe a nível de culto. Existem diferenças doutrinárias também, é óbvio, né? Por exemplo, a crença, eles creem na imortalidade da alma, nós não cremos. Ambos cremos no batismo com o Espírito Santo. Ambos cremos no dom de línguas, só que de uma forma diferente. Enquanto eles creem que é dom de línguas estranhas, nós cremos que é dom de idiomas, né? Eles creem no tormento eterno, nós não cremos. Cremos que o lago de fogo existirá depois do milênio. Então, essas são algumas das diferenças que existem entre nós e eles. E a diferença que eu mais destaquei aqui foi o estilo de culto realmente. O nosso culto é algo mais tradicional e o deles é algo mais, diríamos assim, tem um pouco mais de barulho, diríamos assim.
Tá bom, muito bem. Outra perguntinha aqui, deixa eu ver se já aparece o nome. A pergunta é a seguinte, é o Emerson José, ele é da Igreja Batista de Ibirité, em Minas Gerais. O Emerson também participou da TV, hein? E a pergunta dele é essa. Existem pessoas que estão vivendo maldições familiares repetidas. Seus pais, seus avós, seus bisavós fizeram coisas que você também faz. Desta forma, podemos entender que há uma necessidade de quebrar essas maldições? Se sim, em que momento da vida elas são possivelmente quebradas? Seria no ato da conversão? Podemos considerar a base bíblica de Êxodo 20, verso 6 para isso?
Querido ouvinte, isso não é uma maldição hereditária no sentido espiritual do termo. Essa é a lei da hereditariedade. Tá? A lei da hereditariedade nos mostra que nós adquirimos características de nossos antepassados. Então isso não é uma maldição hereditária em aspecto espiritual. É uma lei hereditária no aspecto científico, diríamos assim, natural. Então quando você vai para Êxodo capítulo 20, você percebe algo de interessante. Que Deus, ele visita a iniquidade dos pais dos filhos, no verso 5, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, os maus traços de caráter, Deus permite que se perpetuem até três ou quatro gerações. Agora, olha a misericórdia no verso 6. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os bons traços de caráter, Deus faz com que a lei de hereditariedade perpetue esses traços por mil gerações. Então, como é que se quebra isso? Não é uma maldição hereditária, é a lei da hereditariedade. É você interrompendo o ciclo. Tá? Então, por exemplo, se a sua família é uma família que bebe, você tem que ser um indivíduo que vai buscar ajuda em Deus, ajuda médica para beber. Interrompendo o ciclo, os descendentes seus terão menos dificuldades de lidar com o alcoolismo. Então não confunda maldição hereditária com lei da hereditariedade. São coisas diferentes.
Muito bem. Outra perguntinha. Quem mandou aqui foi o Nildo, ele é de Lauro de Freitas, e a pergunta do Nildo é a seguinte: como que a gente consegue entender o capítulo 4 de Êxodo, o verso 21, quando lá diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Essa é uma dúvida que volta e meia aparece no programa aqui, é uma dúvida bíblica, né? Porque no relato lá, toda vez que Moisés ia falar com o Faraó, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó e nada dava certo. Então, se a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, o que quer dizer isso?
Existem dois tipos de endurecimentos nesse contexto todo, amigo ouvinte. Se você ler, por exemplo, Êxodo capítulo 7, verso 13, você vai ver que não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Veja que interessante, no verso 13 é dito, ó: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Verso 13, todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. É uma contradição? Não. Simplesmente o verso 3 fala que Deus endureceu de forma indireta e o verso 13 fala que Faraó se endureceu de forma direta. Por que que indiretamente Deus endureceu o Faraó? Porque quanto mais milagres Deus fazia, pior ele ficava. Então, indiretamente, Deus endureceu o Faraó, porque quanto mais milagres ele fazia, mais duro o Faraó ficava. Agora, diretamente, quem se endureceu foi o próprio Faraó, como diz o verso 13. Ó, se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, lembre-se, Deus endurece de forma indireta e Faraó se endureceu de forma direta. Se Deus endurecesse Faraó de forma direta, aí Deus seria responsável pelo mal que Faraó fez. E aí, acreditar num Deus que predestina alguém para fazer o mal, é melhor ser ateu do que acreditar num Deus assim, né?
Muito bem. Outra perguntinha, é o que eu falo sempre aqui no programa, viu? Não tenha preconceito de perguntar, pergunte a sua dúvida. Nós todos aqui estamos juntos para aprender da palavra de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, volta e meia, tem algum texto ali que a gente não entende e aqui você tem a chance de ter o professor para nos ajudar aqui. A pergunta agora é do Nery Voltz, ele é de Campo Bom, Rio Grande do Sul. E a dúvida dele, professor, está com o texto de Gênesis 32, 32, onde fala ali o relato de Jacó quando luta ali com o anjo e que ele fere a coxa. No texto diz que é o seguinte: até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. O que quer dizer isso aqui? De fato,
uma tradição cultural.
Cultural, não
só
é?
Só uma tradição cultural. Como eles ficaram sabendo, né, que Jacó foi ferido naquela parte da perna, então eles não comiam a carne animal daquela parte da perna em respeito ao ancestral deles, Jacó, porque ele foi ferido ali. Então é só uma prática cultural, um costume cultural, nada mais do que isso.
Muito bem, a outra pergunta aqui, olha, não tenha preconceitos, como eu sempre digo, hein? Manda sua pergunta, muita gente participando. Olha só a pergunta do Marlison, Marilson, de Vitória, no Espírito Santo. Professor, eu queria saber se a ceia é santa e por que que a Igreja Adventista pratica a ceia aberta?
A nossa comunhão é aberta porque nós cremos que a ceia é uma celebração para pecadores e não para pessoas perfeitas e santas. E outro motivo interessante, em João capítulo 13, mesmo que Judas iria trair Jesus, Jesus não proibiu Judas de participar da ceia. Se Jesus não proibiu Judas, um traidor, de participar da ceia, quem somos nós para proibirmos outras pessoas de participarmos da ceia? Então nossa comunhão é aberta. Qualquer pessoa de qualquer igreja que deseje participar da Santa Ceia conosco é convidada a participar. Tem a cerimônia do lava-pés e depois tem a cerimônia dos emblemas, né, que representam o corpo e o sangue de Cristo. Tá? E a ceia nós consideramos sim santa pela presença de Jesus conosco, mas nós não cremos na transubstanciação, que é a transformação do pão no corpo literal de Cristo e na transformação do suco da uva no sangue literal de Cristo. Do contrário, estaríamos sendo canibais em comer do próprio corpo de Cristo. Então, quando Cristo diz que nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, ele está dizendo para nós de forma figurativa, para nós aceitarmos o seu sacrifício e aceitarmos a ele como Salvador.
Muito bem. Outra perguntinha aqui, deixa eu ver quem que está mandando. A Duda de Colatina, o pessoal do Espírito Santo aí participando bastante, mandando suas dúvidas para a gente. A pergunta da Duda é o seguinte: estou estudando sobre as 2.300 tardes e manhãs e lá fala sobre Miller. Eu gostaria de entender quem é Miller e o que ele representou nesta época que aconteceu estes fatos, ou que aconteceram esses fatos, professor?
Veja, Miller, na verdade, em inglês, William Miller, nós chamamos em português de Guilherme Miller, ele foi um pregador batista que foi usado por Deus para reavivar a América do Norte acerca da segunda vinda de Cristo. Miller pregou muito sobre a volta de Cristo e ele marcou um período para a volta de Cristo com base no estudo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. O final da profecia das 2.300 tardes e manhãs é entre 1843 e 1844. Então, o que Miller concluiu? Ele concluiu o seguinte: se o santuário tem que ser purificado, e ele interpretou o santuário como sendo o próprio planeta Terra, então como que o santuário será purificado? Com a vinda de Jesus. Né? Cristo virá à Terra e purificará a Terra. Depois, mais tardiamente, por influência de Samuel Snow, Miller aceitou uma data, 22 de outubro de 1844. De acordo com o calendário do judaísmo caraíta, não é? Aconteceu um fenômeno importante em 22 de outubro de 1844. Era o ouro todo naquela época. E aí o que aconteceu? Jesus não veio. Jesus não veio e muitos seguidores de Miller se decepcionaram, voltaram para suas igrejas, outros deixaram de crer e outros foram estudar para ver o que aconteceu. Esses outros originaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles entenderam que a purificação do santuário não era a purificação da terra com a volta de Jesus. Eles entenderam que a purificação do santuário era o início do juízo pré-advento no céu e que o santuário purificado, portanto, era o celestial. Então é por isso que Miller está relacionado com essa profecia. E não foi somente Miller. Se você olhar a história, outros pregadores evangélicos chegaram a conclusões parecidas de Miller com base nessa profecia, porque era muito comum naquela época se marcarem datas para a volta de Cristo. Com o conhecimento teológico aumentado, obviamente, as pessoas viram que nós devemos calcular as profecias, mas sem calcular a volta de Cristo, porque elas não nos autorizam a fazermos isso.
Muito bem, muito bem. A próxima pergunta, quem manda é a Verônica, ela mora lá na Bélgica. Está acompanhando a gente através do nosso aplicativo e também pelo YouTube. Obrigado pela sua participação, Verônica. A pergunta da Verônica é a seguinte. Hoje, lendo o livro de 1 Reis, li sobre Salomão e ali fala que Salomão morreu errando. Ou seja, nos seus últimos dias, desagradou ao Senhor. A minha pergunta é, Salomão obteve o perdão de Deus?
Salomão obteve o perdão de Deus, sim, nós chegamos a essa conclusão pelo que ele escreveu no livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios, Salomão escreve quando ele está naquela boa fase da vida, na comunhão com Deus. Eclesiastes ele já escreve quando ele não está muito bem na comunhão com Deus, mas ainda está, diríamos assim, consciente daquilo que ele fez, daquilo que é melhor, daquilo que não é melhor. E nas conclusões da palavra de Eclesiastes, nós podemos perceber que Salomão tinha sim uma noção do que é certo, do que é errado e que ele demonstrou um certo arrependimento. Tá? Por exemplo, no verso 1, ele diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então ele faz um convite para lembrar de Deus na juventude e não para lembrar de Deus só na velhice. E aí ele encerra o livro dizendo o seguinte, nos versos 13 e 14, de tudo o que se tem ouvido, a suma, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós podemos concluir sim que Salomão teve uma vida de pecado, mas ele também teve momentos de arrependimento e que a graça de Deus o perdoou sim.
Outra perguntinha aqui da Rosenilda de Ribas, do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Ela quer saber o seguinte. Professor, o pecado surgiu antes ou depois da criação do ser humano e do nosso planeta? Satanás foi expulso do céu antes ou depois da criação? Eu entendia que Deus havia criado a Terra e os seres humanos e só depois surgiu o pecado com Lúcifer. Mas agora estou na dúvida. Me responde, por favor.
Veja, quando nós lemos Gênesis 3, nós percebemos que Satanás já tinha ido longe demais em sua relação de antagonismo a Deus, e isso nos leva a concluir que quando ele está aqui incentivando Adão e Eva a comerem do fruto proibido, ele já tinha sido expulso do céu. Porque olha o que ele diz aqui, ó, sobre Deus. Ó. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, para ele chegar a este grau de rebeldia, ao ponto de mentir, ao ponto de misturar a verdade com a mentira nas suas palavras, nos leva a concluir que ele já tinha sido expulso do céu. Então, obviamente, o pecado começou no céu. Porque lá, foi lá que houve uma peleja, como diz Apocalipse 12, 7 a 9, e um terço dos anjos, de acordo com Apocalipse 12, versos 3 e 4, um terço dos anjos aceitaram a rebelião contra Satanás. Então o pecado começou no céu e se transferiu para a terra quando nossos primeiros pais comeram do fruto proibido.
Muito bem, outra perguntinha, Andréia de Frota, de Pirassununga, São Paulo. Professor, eu gostaria de entender, espírito maligno da parte de Deus, o que significa isso?
Essa dúvida diz respeito a 1 Samuel capítulo 16, verso 14, e para nós entendermos isso, basta lermos o verso 15. Então eu vou ler para você perceber, e eu já lhe incentivo a fazer uma pergunta para o texto. Esse texto contém a opinião bíblica sobre o assunto ou a opinião das pessoas da época? Então vamos deixar que o texto nos responda essa pergunta. Verso 14. Tendo retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Então, é a opinião teológica da Bíblia de que o espírito mal foi enviado por Deus para atormentar Saul, ou é a opinião dos servos de Saul no verso 15? É a opinião dos servos de Saul. Porque ainda os hebreus não tinham uma separação, não tinham clara a separação entre o que Deus fazia e o que Deus não fazia. Por crerem na soberania de Deus, eles atribuíam tanto bem quanto mal a Deus. Então esta aqui não é a crença teológica bíblica, esta é a opinião deles. E Deus não pode mandar nenhum demônio oprimir alguém, porque isso não condiz, por exemplo, com o que está em Jó capítulo 34, verso 10. Vamos ler aqui Jó 34, 10, que diz o seguinte. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, longe de Deus, ele praticar uma perversidade como essa de mandar um demônio atormentar outra pessoa. Então, era a crença dos amigos de Saul e não a posição teológica bíblica.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha capciosa. Olha só, professor. Se quando Jesus voltar em sua segunda vinda, morrerão os ímpios e serão lançados todos no fogo eterno, então não haverá espaço para o inferno? Eu acho que é espaço de tempo aí, vamos entender melhor a pergunta. Se quando Jesus voltar, os ímpios serão mortos, não haverá espaço de tempo para o inferno? Ou seja, eles morreram, acabaram ali, eu acho que eles não entendem muito a questão do milênio.
Parece que é a questão do espaço geográfico, não. Parece que não tem lugar para todo mundo.
Não, eu acho que é espaço de tempo. Quer dizer que não vai ter inferno, não vai passar um tempo no inferno sofrendo pelo pecado.
Então, nesse sentido, eles não vão sofrer mesmo, porque eles vão sofrer no lago de fogo depois do milênio.
Ou seja, então Jesus vai voltar.
Os justos são ressuscitados, os ímpios mortos, 1000 anos passam-se os justos no céu, os ímpios são ressuscitados e são jogados no lago de fogo depois do milênio. Essa é a sequência na Bíblia. Basta ler Apocalipse 20.
Sim, mas essa questão do tempo do inferno ali vai ser aniquilado, não vai ter tempo.
É, ali na primeira vinda sim, é uma aniquilação. Na segunda, na terceira vinda, diríamos assim, no milênio vai ter um castigo para depois a aniquilação. Não vai ser destruído como palha o ímpio.
Não?
Não. Uns vão queimar mais do que outros.
Esse é o inferno.
Esse é o inferno. Aí depois Deus aniquila tudo. Como diz Malaquias 4:3, os ímpios se fazem em cinzas, em fumaça. Né? Aí ocorre. Mas existe um castigo proporcional para depois existir o apagamento, diríamos assim, do lago de fogo.
Quando Apocalipse fala que vai descer fogo e enxofre do céu e exterminar tudo, isso aí já não é como palha?
Não, porque não pode os ímpios ser queimados todos como palha, porque Jesus diz que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Então, tem ímpios que queimarão como palha, tem outros que levarão dias, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, página 613.
Qual o sentido daquele fogo e enxofre cair do céu?
Castigo, destruição do planeta. O planeta vai virar uma bola de fogo, vai ser purificado do pecado para depois refazer o planeta.
Agora, isso não cai por ocasião da descida da Cidade Santa? Após a Cidade Santa, quando os ímpios, Satanás, reúne de novo o povo para atacar a Cidade Santa?
Vai cair.
E aí cai o fogo e enxofre?
Vai cair duas vezes. Vai cair na segunda vinda de Cristo e vai cair também na Cidade Santa.
Sim, mas na Cidade Santa ali, e nesse momento já não é aniquilação?
Não. Vai ter o castigo. Vai ter o castigo. Tem que ter um castigo no Lago de Fogo antes da aniquilação.
E esse Lago de Fogo vai estar próximo à Cidade Santa?
Possivelmente. Nós não sabemos. A Bíblia não deixa claro. Possivelmente o Lago de Fogo será a terra. A Cidade Santa ficará suspensa no céu até eles serem castigados.
E o planeta purificado.
Purificado. E aí quando o último ímpio, que é Satanás, o que vai ser castigado, Satanás, é destruído, aí sim Deus refaz o planeta e a Cidade Santa desce na Terra.
Ok, muito bem. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, mas ó, isso começa a borbulhar na sua mente, né? Faça a sua pergunta, manda para a gente aqui. A gente volta já já.
Na mira da verdade. Novo tempo. Da verdade.
Já estamos de volta, são 11 horas e 34 minutos. É muito bom ter a sua companhia aqui e mais perguntas chegando. Obrigado pela sua participação, você que faz aí o programa acontecer. A pergunta agora é do Ismael de Gaspar, lá em Santa Catarina, e a pergunta dele é a seguinte: a minha dúvida é na questão do dízimo, professor. Na Bíblia, a aplicação dos 10% seria de tudo que o trabalhador produzia. O povo era dividido em tribos. Como se explica hoje, sendo socialmente diferente a organização da sociedade? O dízimo era uma lei civil, moral ou cerimonial?
O dízimo, sem sombra de dúvidas, era uma lei civil. Melhor. Civil, lei moral. Por moral. Quê? A resposta é muito simples. Basta analisar com atenção e sem rebeldia Malaquias 3, 8 e 9. Vamos ler aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não dizimar é roubar a Deus. E entre os 10 mandamentos, há um mandamento, no verso 15, que diz: não furtarás. Então, se não dizimar está relacionado ao não furtarás, é óbvio que é um princípio de ordem moral. Não tem desculpa para não dizimar. Não quer dizimar, tudo bem, a pessoa é livre para isso. Agora, querer desculpar o seu comportamento rebelde, não tem desculpa. Porque Deus considera roubo, e o roubo é proibido nos 10 mandamentos. E um outro detalhe, Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele pegou o sistema levita de dízimos e aplicou a nossa realidade. Mesmo que a principal moeda de troca deles tenham sido os produtos agrícolas, Paulo aplica o dízimo numa época em que a principal moeda de troca não é necessariamente um produto agrícola, né? Em 1 Coríntios 9 ele diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Aqui ele pega o princípio levita. Agora, o que ele faz com esse princípio? Verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu pergunto, pregar o evangelho é uma questão apenas cerimonial? Pregar o evangelho é uma obrigação. Se pregar o evangelho é uma obrigação, um crente convertido e consciente, ele tem obrigação de dizimar para que esse evangelho seja pregado. Então não há desculpa para não dizimar. Existem sim tentativas, mas desculpa não existe.
Muito bem, muito bem. Eu quero ler um texto antes de colocar a questão aqui. O texto é Eclesiastes capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Esse texto aqui, Salomão está querendo dizer, tem alguma relação? Tem alguma relação? Não. Aparentemente, quando nós lemos, parece que fica claro a questão da predestinação. E a dúvida aqui do nosso querido Gabriel de Tavares, no Rio Grande do Sul, é justamente essa. Eu queria saber o que o senhor acha sobre a predestinação. Li o texto de Eclesiastes 6:10, onde Salomão fala que antes de nascermos já está decidido o que vai acontecer com a gente. Não entendi muito bem, queria uma explicação. E se puder, também uma explicação do verso 2 desse mesmo capítulo. E aí, meu amigo Leandro Quadro?
Primeiramente, meu irmão, você tem que lembrar que Eclesiastes, Salomão está escrevendo num momento que ele não está muito bem na sua vida com Deus. Então tem momentos que ele escreve coisas corretas, outras coisas não tão corretas assim. Por exemplo, ele não cria na predestinação. Né? Se você ler Eclesiastes 7:29, você já resolve o seu problema. Que diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, não foi Deus quem fez o homem mal. Deus fez o homem reto e se meteu em muitas astúcias. O que ele quer dizer no texto que você citou é que a vida é sempre a mesma coisa. Ele está aqui na fase negativa da vida. Nasce um, morre outro. Está predeterminado que vai ser assim. Vai nascer, crescer e morrer. Então o que ele está falando aqui é da repetição da vida. Por isso que ele está dizendo aqui em Eclesiastes que tudo é vaidade, tudo é perda de tempo. Então ele está reclamando disso. Mas ele não crê na predestinação, porque no verso 29 do capítulo 7 ele já fala exatamente o contrário da predestinação. Ele fala que Deus fez o homem reto, mas foi o homem que se meteu em muitas astúcias.
Ok, muito bem. Mais uma perguntinha agora do Nil de Mojimirim. A pergunta dele é a seguinte: quando Jesus morreu na cruz, algumas pessoas foram ressuscitadas. Essas pessoas já estão no céu? As pessoas do Antigo Testamento ligados a Deus também ressuscitaram quando Cristo morreu?
Não, quando Cristo morreu, só ressuscitou aquele grupo de Mateus 27. E aquele grupo não é identificado na Bíblia. Tá? A Bíblia, qualquer nome que se possa sugerir é imaginação humana. A Bíblia não diz o nome de nenhuma daquelas pessoas. O que a Bíblia diz é que essas pessoas foram ressuscitadas para testemunharem da ressurreição de Cristo. Tá? Então vamos ler aqui Mateus 27, 52 e 53. E vamos sempre, queridos, evitar colocar na Bíblia aquilo que nela não está. Né? Então Mateus 27, 52 e 53 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, o propósito dessa ressurreição era aparecer a muitos, dizendo o seguinte: olha, Jesus ressuscitou. Se eu estou vivo aqui na tua frente ressuscitado, é para você ver que se eu ressuscitei, Jesus ressuscitou. Então essa ressurreição especial foi para testemunhar da ressurreição de Jesus. Não sabemos quem ressuscitou, só vamos saber no céu. Agora, quanto a ir para o céu, realmente, essas pessoas foram para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte, como eu sempre digo aqui. Em Efésios 4, 8 e 9, é dito que Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam cativos pela morte. Então, essas pessoas foram levadas, sim, para o céu, onde se encontram Enoque, Moisés e Elias.
Professor, ainda temos alguns minutinhos e eu queria colocar uma pergunta aqui para você ajudar o Rodrigues aqui. A pergunta é a seguinte: se Deus é amor, por que a morte é eterna?
a morte é eterna porque ela é uma escolha do pecador. Um outro detalhe, Deus é amor, mas ele também é fonte de vida, né? Se uma pessoa se afasta da fonte de vida, ela não pode ter vida eterna. O fato de Deus ser amor e dar a vida eterna para o ímpio provaria simplesmente que Deus não é amor. Por quê? Porque ele está dando a vida eterna para alguém que será infeliz no céu. Porque no céu não vão ter as coisas que o ímpio gosta de fazer. Então, se Deus é amor e a vida eterna é só para os justos, isso só prova que Deus é amor, porque Deus vai levar para o céu quem realmente quer, quem vai se sentir bem lá. Simples assim.
Muito bem, muito bem. A gente tem poucos minutos aqui para encerrar o programa, mas eu não poderia deixar de avisar a você que você pode estudar com a gente e fazer um curso bíblico. O curso bíblico é esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse estudo bíblico gratuito aí na sua casa, você pode agora ligar para a gente, 0-12-2127-3121, fazer um cadastro aqui com a nossa equipe de atendimento e você vai receber aí na sua casa esse estudo bíblico fantástico sobre os dias em que estamos vivendo. Nós acreditamos que nós estamos vivendo o tempo do fim e esse estudo você vai tirar muitas dúvidas, como por exemplo, as verdades de um mundo assustado. Com certeza, o que a gente está vendo hoje, todos nós acabamos ficando assustados pelo que está acontecendo. Quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Então está aqui. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Onde o nosso Deus está? Será que ele está deixando tudo acontecer à revelia? A estratégia da rebelião. Qual foi a estratégia de Satanás? E muitos outros estudos. A um passo da liberdade. O que está faltando para você realmente ser livre? A essência do cristianismo. Você sabe qual que é? Outro curso aqui. A cruz no deserto. Falando sobre a morte de Cristo e tudo mais. Todo olho verá. Você crê que quando Jesus voltar, todo olho verá? A Bíblia pode ajudar você a conhecer muito bem esses temas que vão acontecer e o que já estão acontecendo. Por isso, peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Talvez você não pediu ainda um estudo bíblico aqui da Novo Tempo. Você precisa se inscrever na Escola Bíblica Novo Tempo. Imagina você vai ser certificado pela Novo Tempo sobre esses temas fantásticos, sobre a Palavra de Deus. Portanto, se inscreva, solicite um curso bíblico, você vai ser inscrito na Escola Bíblica e você vai receber gratuitamente aí não só esse estudo, mas se você pedir outros, você também vai ter a chance de conhecer mais, tá bom? Peça hoje mesmo, ligue pra gente agora, 0-12-2127-3121. E em breve, um novo curso bíblico vai estar prontinho para você solicitar aqui para a gente sobre o Espírito Santo. Você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Logo, logo você vai ter a chance. Se inscreva na Escola Bíblica Novo Tempo e tenha o certificado de que você está estudando e aprendendo mais da Palavra de Deus, tá bom? Professor, infelizmente nosso tempo acabou. A gente volta semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte. Um grande abraço a você e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Forte abraço. Tchau.
Na mira da verdade.